Querido pastor Léo, como nós havíamos dito, como já havia dito, nós vamos falar sobre o tempo de Deus. E o nosso texto base está em Lucas capítulo 24, versículo 49. Diz assim o texto: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permita-me repetir, Lucas 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O tema, como eu já disse também, quero repetir, é falando sobre o tempo de Deus. Nós temos muita dificuldade de lidar com o tempo, né? Natural, é difícil esperar, é difícil lidar, né, com a ansiedade, com o desejo de que aquilo se realize. Eu próprio, na minha vida, já vivi momentos em que tinha na mente que ia esperar alguns meses e acabei esperando os meses e transformaram em anos. Como lidar com dias que se transformam em semanas, semanas que se transformam em meses e meses que se transformam em anos? Certamente, você amado ouvinte, você amada ouvinte, lida com isso. Coisas que você espera há tanto tempo, e aí a alma vai ficando triste, o coração vai ficando entristecido, quantas vezes a alma vai ficando enferma, porque você já não consegue mais lidar com essa espera. Esperar para nós é algo realmente muito delicado. E é por isso que eu queria falar sobre o nosso tempo e o tempo de Deus. Primeira parte, o nosso tempo. O nosso tempo, a expressão na palavra de Deus para falar sobre o nosso tempo é o cronos, é o tempo cronológico. Você provavelmente já ouviu isso. Mas o que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é o tempo como nós conhecemos, um dia após o outro. Eu olho para quando eu tinha 25 e falo, puxa, mas como passou rápido. Mas por outro lado, eu olho para mim e falo, meu Deus, eu não tenho mais tanto tempo pela frente. Isso que eu não realizei, e aquilo que eu não realizei, e aquelas coisas que eu estou esperando há muito tempo, vai dando um cansaço, vai dando um desânimo, vai dando uma tristeza. Quantas mulheres esperam há tanto tempo pela transformação do seu casamento, do seu marido? Quantas mães esperam há anos e anos pela transformação dos seus filhos? E tantas outras esperas, a espera de uma situação profissional adequada, não digo de riquezas, mas de ter uma vida confortável, de ter uma vida digna, uma vida com qualidade. E aí você fala, puxa, não aguento mais esperar, não aguento mais esperar. Ou quem sabe é uma promessa ministerial, você tem um sonho de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, e aquilo vai corroendo, aquilo vai te deixando triste, vai te deixando desanimado, ou você espera a restauração de algo que foi perdido, a restauração de um casamento, a restauração de um sonho, e ali vai, a sua alma vai ficando cada vez mais entristecida, o coração cada vez mais pesaroso, você vai perdendo o sorriso, pessoas que eram tão alegres vão se tornando tristes, vão se tornando melancólicas, porque pra gente é muito difícil lidar com a espera. O tempo que passou não volta mais, e quando é que vai acontecer, se é que vai acontecer, e isso tudo vem afetando a gente de forma muito significativa. Falei da primeira parte, o nosso tempo, quero falar sobre o tempo de Deus na segunda parte, que é agora, que é chamado o Cronos. O Cronos é uma expressão, queridos, no original, para significar um tempo que é muito diferente de tudo que nós conhecemos. No tempo de Deus, não existe um dia após o outro. Não tem tarde, nem tem cedo. Aliás, a palavra Cronos, literalmente, ela significa supremo, na hora certa, exato. E é isso que eu queria enfatizar agora. Por que é tão difícil para a gente lidar? Porque para nós, algo que está demorando meses, está demorando. Mas eu preciso aprender que o tempo de Deus nunca é tarde e nunca é cedo. Ele nunca está nem um minuto adiantado, nem está um minuto atrasado. Ele é sempre no tempo exato. E é exatamente porque nós não sabemos esperar o tempo exato que nós cometemos tantas loucuras. Eu posso pegar a palavra de Deus, veja o caso de Abraão e Sara. Deus promete um filho. Mas o tempo vai passando, o tempo vai passando, anos vão passando, nada do filho. O que eles fazem? Eles tentam antecipar o tempo de Deus. Ela pega uma concubina, dá para Abraão. A partir dali vem uma sucessão de problemas, porque eles não souberam esperar o tempo exato, o tempo de Deus. Meu amado, minha querida, eu falo de todo o meu coração para você. Eu sei o quanto é difícil esperar, porque eu sou ser humano como você. O fato de sermos cristãos não nos isenta da angústia da espera, não nos isenta do sofrimento da espera, não nos isenta da dor da espera. Mas o fato de ser cristão deve ser significativo a ponto de nós aprendermos que Deus não está nem atrasado e nem vai chegar adiantado. Ele chegará sempre no tempo exato. No tempo exato você verá o poder de Deus. No tempo exato você verá o milagre de Deus. E aí, querido, coisa tremenda é vivenciar o tempo exato. É lindo quando um jovem sabe esperar e ele casa, por exemplo, no tempo exato. Muitos casamentos se dissolvem. Não é porque o rapaz era mal, ou a moça era má, ou porque havia incompatibilidade. Tudo isso são desculpas que depois a gente vai dando para justificar nossos erros. Mas porque eles não casaram no tempo exato. Anteciparam o que não devia. Às vezes vem um filho antes do tempo exato. Aí já começa a embolar. Não, mas vai dar tudo certo. A gente fica nessa um pouco vivendo fantasias. Por quê? Porque não é capaz de esperar o tempo exato. O tempo em que já tem o teu lugarzinho. Talvez simples, não importa, mas o teu lugarzinho, onde você vai ter privacidade, onde a sua privacidade não vai ser invadida a todo momento, a toda hora. Então entenda, querido, entenda, amada, você que está hoje com tanta dificuldade de lidar com o tempo, é que o seu tempo, o meu tempo, não é como o tempo de Deus. E ser cristão é se submeter ao tempo de Deus, mas manter dentro de si a esperança, a certeza que o tempo de Deus se cumprirá. E o tempo de Deus, o Kairós, eu repito, ele é exato. Ele é exato. Talvez você esteja falando assim, pastor, o que, que isso tudo tem a ver com o texto que foi lido, né? Porque eu li lá para você, você fala assim, poxa, pastor, você leu o texto e não mencionou nada sobre ele. Eu quero ler de novo então agora, Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero falar agora sobre permanecer, nessa terceira e última parte dessa mensagem sobre tempo. Quando Jesus está falando isso, ele tinha morrido, tinha ressuscitado, e ele estava diante de 500 pessoas. E aí ele fala para eles assim, olha só, a promessa do meu Pai estou enviando sobre vocês, que era o Espírito Santo, né? Só que ela não vai vir agora, vai vir daqui a pouco. Permanecei, até que do alto seja revestido de poder. Tinham 500. Eu quero lhe fazer uma pergunta, amado. Você sabe quanto tempo durou para a promessa se cumprir? Pois eu vou te dizer, 10 dias. Ele prometeu, nesse texto, 10 dias depois, desceu o Espírito Santo em Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1. Lá tinham quantos mesmo, vamos relembrar? 500. Sabe quantos estavam lá quando desceu, 10 dias depois do Espírito Santo? 120. 380 não foram capazes de esperar 10 dias. Eu vou repetir para você. 380 discípulos não foram capazes de esperar 10 dias. Por quê? Porque a ansiedade tomou o coração. E aí, deixa eu explicar algo para você sobre o ciclo do esgotamento. A primeira etapa do ciclo de esgotamento é a novidade. Toda vez que está diante de algo novo, naturalmente você se empolga. Então, um novo emprego, claro que há exceções, mas na média, você se empolga. Um novo trabalho, um novo carro, uma nova casa, uma nova namorada, um novo namorado, uma nova igreja, um novo pastor, um novo ministério. Naturalmente, na média, vem uma empolgação. Só que depois, logo depois, cada um tem um... Isso é diferente pessoa para pessoa. Uns demoram um pouquinho mais, outros menos. A empolgação acaba e vem a acomodação. Que é quando você passa a viver ali o cotidiano do trabalho, o cotidiano de um casamento, o cotidiano da igreja. Então vem novidade, acomodação, depois sabe o que vem? Esgotamento. Você se esgota. Você quase que não... Ir para o trabalho passa a ser algo, você fala assim, meu Deus, eu tenho que ir para lá de novo. Conviver com aquela pessoa, ela dá bom dia, tu já está irritado com o bom dia dela, porque o tom de voz dela já te irrita. Por quê? Porque está esgotado. É nessa hora que muitos rompem tudo porque eles querem viver de novo a sensação que viveram lá na novidade. O que eles não entendem é que se você, nesse momento de esgotamento, você simplesmente abandonar casamento, abandonar a igreja, abandonar a profissão, você vai ter um novo daqui a pouco que também vai esgotar de novo e vai ficar assim, sem nunca construir nada na vida. Depois do esgotamento, quando você supera, aí finalmente vem a plenitude. O que Jesus estava prometendo para eles, guardando as devidas diferenças e óbvias diferenças, era a plenitude do Espírito Santo. Eles passaram por muitas coisas, mas eles não foram capazes de permanecer por 10 dias. A minha palavra hoje, queridos, que Deus colocou no meu coração, minha palavra para você e a palavra de Deus para você através do que eu estou falando aqui agora, e falo isso com toda certeza da minha alma, é: permaneça. E olha só, teologicamente permanecer é mais do que esperar. Porque você pode esperar num trabalho porque você não tem opção, você não tem outro emprego, então você espera lá porque você precisa do dinheiro. Mas você espera de má vontade, você vai para lá de cara emburrada, você trata mal as pessoas. Eu às vezes estou na fila de um caixa, por exemplo, de um supermercado, e a pessoa que está ali atendendo, ela está num mau humor terrível. Eu entendo que ela tem direito de ter mau humor. O que talvez ela não entenda é que toda clientela não tem culpa do que ela possa estar vivendo. E que aquilo ali não vai resolver nada. Nada, nada, nada. Ela ficar de mau humor tratando as pessoas mal. Então permanecer é mais do que ficar lá. Permanecer é continuar superando, com um sorriso, fazendo o teu melhor no teu trabalho, fazendo o teu melhor na igreja, amando, apesar de por dentro você estar ali sofrendo e tal, tal. Esperando de forma, nesse sentido, permanecendo o momento em que o tempo de Deus se cumprirá. E aí, amado de Deus, amada de Deus, de toda a minha alma, de todo o meu coração para você, o tempo de Deus não chega atrasado. O tempo de Deus também não chega adiantado. Também não adianta tu querer pressionar Deus, porque também não vai chegar adiantado. Mas olhe para mim, no sentido de dê atenção às minhas palavras. O tempo de Deus, ele é exato. Ele é exato. Chegará na hora exata. E se você, eu ouso dizer uma coisa aqui, isso aqui não é revelação, isso aqui não é profecia, nada disso, querido. É apenas experiência pessoal. Eu ouso dizer que se você tem uma vida com Deus já há algum tempo, você sabe o que é isso. Que chegou na hora certa. Chegou na hora exata. E quando chega na hora exata, quando você é capaz de permanecer, né? Quando você fica entre os 120 e não entre os 380 que não conseguiram esperar 10 dias, você vê que o fruto do tempo exato é maravilhoso. É maravilhoso ver um jovem cursar a faculdade no tempo exato. É maravilhoso ver um casamento no tempo exato. É maravilhoso ver um homem chegar ao ministério pastoral no tempo exato. A minha experiência, eu tinha 21 para 22 anos de idade, permita-me de forma muito rápida dar um testemunhozinho aqui, e meu pastor, eu era apenas um diácono, meu pastor me mandou para a freguesia, abriu uma igreja lá. E a minha expectativa é que em meses eu iria ao ministério pastoral, era o desejo do meu coração. Os meses que eu pensei que fosse ser, se transformaram em anos. Eu tive que esperar mais 10 anos. Então, assim, o que era para ser na minha cabeça poucos meses, se tornaram em 10 anos. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim: Senhor, que bom que eu não fui ordenado pastor aos 22. Eu acabei sendo ordenado aos 32. Por quê? Porque se eu tivesse sido ordenado aos 22, eu te afirmo de todo o meu coração, eu tenho certeza que o meu ministério ia fracassar. Eu não estava pronto, não era o tempo exato. Aos 32, não é que eu tivesse, eu fosse, não é isso, mas era o tempo exato de Deus para a minha vida. Hoje eu quero, rasgando aqui, estou repetindo isso o tempo todo, peço desculpas por ser redundante, mas quero ser redundante para ser enfático. Estou me rasgando aqui para dizer algo para você, que Deus botou no meu coração, e que eu tenho a convicção, Deus quer que você ouça. Calma, cuidado com o tempo. Por não saber esperar, eu já vi tanta gente destruir tanta coisa boa. Talentos se perderem. Também, por às vezes antecipar o que não devia ser antecipado, eu já vi pessoas se perderem em meio a um falso sucesso. Eu podia falar de pessoas do meio gospel, que tem um sucesso, mas você viu que o sucesso chegou na hora errada, antes do tempo exato, eles não estavam prontos e se perderam. De que adianta um suposto sucesso se aquilo destrói a tua família? Que sucesso é esse? Se destrói teu casamento, se destrói a tua relação com os teus filhos, se destrói às vezes a vida com Deus. Eu conheço pessoas que tiveram sucesso no meio gospel, queridos. E não estou criticando ninguém, longe disso. Na vida ministerial, no evangelho, pessoas que eu amo e quero bem, mas forçaram a barra para a coisa acontecer. E aí acabou acontecendo, mas não foi no tempo exato, não foi no tempo de Deus, e aí entornou o caldo. Alguns não estão nem mais no evangelho. Não faço uma crítica barata a ninguém, longe disso. O que eu faço é um apelo, um apelo, um apelo. Tenha calma. Confie no Todo-Poderoso. Espere os seus 10 dias. Porque do alto virá o poder de Deus e você será revestido pelo poder de Deus. Mesmo que os teus 10 dias sejam, como no meu caso, 10 anos. Ou que os seus 10 dias já sejam 20 anos, eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei que Deus não falha. Eu lhe afirmo, Deus não falha. E o tempo do Todo-Poderoso se cumprirá na sua vida. E o tempo do teu Pai, do Papai do Céu, se cumprirá na sua vida. Calma, querido, calma, querida. Permaneça. Permaneça no teu casamento. Permaneça na sua igreja. Permaneça na sua fé. Permaneça na sua busca por ser um profissional de qualidade, mesmo que você não esteja se sentindo valorizado no seu emprego. Honre ao Senhor sendo um profissional na essência da palavra, que chega na hora, que cumpre seus afazeres e cumpre com prazer, com um sorriso, arrancando de dentro de si aquela capacidade de fazer aquilo com excelência. Porque eu quero afirmar na autoridade do nome de Jesus, o tempo de Deus se cumprirá na sua vida. E ele não chegará um segundo antes da hora. Mas também te afirmo, não chegará um segundo depois da hora. É a minha ansiedade, é a minha aflição que faz com que eu tenha essa impressão de que passou o tempo. Ah, mas eu estou velho demais. Olha, amado, eu volto a dizer para você, eu vou fazer 50 anos daqui a pouquinho. E lhe afirmo, o que não aconteceu na minha vida é porque não era no tempo. Vai acontecer e eu vou desfrutar. E vai ser no tempo exato. Deus te abençoe sobremaneira. O tempo de Deus nunca chega cedo, mas também nunca chega tarde. O tempo de Deus se cumprirá na sua vida, no tempo exato.
Este Deus, igual ao nosso Deus, trabalha por aqueles que nele esperam. O tempo da promessa vai chegar.
Se o medo me cercar e a dor me sufocar para destruir meus sonhos, se a resposta demorar, sei que posso confiar.